E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Estar diante dos microfones da Web Rádio PV Oficial torna-se uma grande responsabilidade. Sabemos que somos o canal de muitos pregadores por uma promessa que Deus nos fez. Mas quando Ele coloca a mensagem em nosso coração, pesa em nossos ombros a responsabilidade de levar até você uma mensagem genuína, uma mensagem pura, uma mensagem que Deus venha falar ao seu coração. Todos me conhecem e sabem que não tenho o hábito de pregar ao vivo, embora Deus me trouxe a credenciabilidade de ser um radialista profissional. Mas isso não me sobrepõe à palavra de Deus, até porque quem se acha ser grande, Deus, no automático, diminui a pessoa. Ao ponto que o próprio Cristo diz que o soberbo tem a resistência e tem a exaltação os humildes. Eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17 e 18.
Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Obrigado, missionária Tatiana. E eu quero passar esses poucos minutos. Não quero me alongar, não é minha pretensão, mas dentro desse texto, esta carta que o apóstolo Paulo escreve a Roma, ele começa dizendo e orientando em meio a uma perseguição religiosa. Quantos dos nossos queridos irmãos me ouvem neste momento em containers, um risquinho mínimo de internet, e muitas das vezes a mensagem sendo cortada, sendo pipocada pela falta de rede? Quantos neste momento me ouvem até na nossa querida nação brasileira, desanimados, tristes, aflitos por uma injustiça, ou tal mesmo sendo perseguido ou caluniado por alguém? A palavra de Deus, ela nos dá um norte. E o apóstolo Paulo olha para toda aquela situação e diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Nos momentos mais cruciais de nossas vidas, nós começamos a se perguntar: aonde está Deus? Aonde estão as promessas? Aonde está o propósito de Deus em nossas vidas? E muitas das vezes esquecemos da coragem que Deus tem nos dado, da coragem que Ele colocou no seu coração de ser um ministro da sua palavra e levar esta mensagem às pessoas aflitas, pessoas que não têm mais esperança. O apóstolo Paulo era um perseguido da igreja, ou melhor, perseguidor da igreja. E ele começou a colher a semente que ele plantou, de tanto ele perseguir, e tornou a ser perseguido. E nessa ocasião, ele estava em Roma, mas era um ferrenho perseguido. As autoridades de Jerusalém iria a todo custo a vida deste irmão, que tinha um aval quando perseguia as igrejas de Israel e até as igrejas denominadas cristãs, tinha um aval dos sacerdotes e também eram denominantes cristãos. Ou melhor, se denominavam judeus, oriundos da promessa de Abraão. Mas o apóstolo Paulo, em meio às perseguições, ele ergue a sua voz e escreve: eu não me envergonho do evangelho. Eu não sinto vergonha deste evangelho, porque é poder de Deus. O evangelho, ele purifica o ser humano. O evangelho, ele transforma o ser humano. Na minha pobre concepção, o apóstolo Paulo se converteu no dia que foi a execução do então diácono Estevão. Que os fariseus, aquelas pessoas que lhe indagavam sobre Cristo, foram confundidos, envergonhados. A única forma era matar aquele irmão. Após o avivamento derramado sobre Israel, na cidade de Jerusalém, eles optaram de perseguir ferrenhamente os cristãos. Optaram de prender os irmãos, dando início a uma perseguição religiosa. Para os judeus, os únicos salvos eram eles, porque cumpria a lei de Moisés. Agora, Jesus veio para cumprir a lei, mas mostrar de fato o seu verdadeiro propósito, que é mostrar o amor, a tolerância. E se nós observarmos o ensinamento de Cristo, ele traça a sua doutrina dizendo: bem-aventurado é aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado é aqueles que por minha causa são perseguidos, levantarem calúnia sobre vós, mentirem sobre vós. Uma coisa cômica. Uma situação sem nexo. Como podemos ser felizes quando alguém nos agride verbalmente? Como podemos ser felizes se alguém olha para nós e tem ódio da gente? Como podemos ser felizes se alguém provoca lágrimas de tristeza? Mas Cristo incentiva-nos a sermos felizes, porque é pelo seu nome. Quando os judeus perseguiam os cristãos, não era pelo fato da religiosidade em si, não era simplesmente porque eram um grupo pequeno de cristãos, era pelo medo de serem diminuídos, porque a forma que Cristo chamou os discípulos e tornou-se apóstolos, foi pelo fato de ter milagres, prodígios e maravilhas. Cristo foi o único que cumpriu a lei. Por onde, após o avivamento, os nossos queridos irmãos começaram a ser torturados, perseguidos, por causa do nome de Cristo. Detalhe: Israel perseguiu os cristãos com a tese que eram herégicos. Ao ponto que o apóstolo Paulo, quando perseguia os cristãos, ele defendia nessa colocação: vou destruir os hereges, vamos defender o reino de Deus. E Deus olhou o apóstolo Paulo como corajoso e viu a capacidade de enfrentar as lutas ao ponto de tanta perseguição, de pregar escondido, de se encontrar com os irmãos. Ele escreve a Roma dizendo: eu não me envergonho do evangelho. Nós estamos em um país que ainda há liberdade de adoração. A Constituição de 1988 nos dá o privilégio de crermos em até em objetos fúteis. Ou seja, ela dá liberdade para a sua nação crer, dá liberdade de religião, dá liberdade de servir a Deus ou servir também o oponente. Ela dá liberdade. E quantos não aproveitam desta liberdade mais? Quantos que se transformaram os verdadeiros cangaceiros do evangelho e luta contra o seu próprio irmão? Quantos deixaram de fazer a obra de Deus para dar lugar ao nosso adversário? Ora, era esse comportamento que os fariseus também tinham. Na tese, estavam defendendo o reino de Deus. E quantas irmãs inocentes morreram puxadas pelos cabelos nas ruas de Jerusalém? Quantos senhores de idade eram chicoteados por defender Cristo? Quantos irmãos e irmãs jovens eram encarcerados por defender Cristo? Quantas mulheres eram violentadas sexualmente falando porque defendiam a fé em Cristo Jesus? E esta realidade ainda existe. Quantos países que ainda proíbem o evangelho? Quantos países que ainda a democracia predomina? Os nossos irmãos e irmãs vivem escondidos para cultuar a Deus. Quantos que na hora dos seus cultos usam apenas um trecho da palavra de Deus, porque não tem como usar a Bíblia toda? Um pedaço da Bíblia, um pedaço de folha para decorar a palavra de Deus. Enquanto estamos no Brasil, onde existem recursos teológicos para estarmos capacitados para fazer a obra de Deus, não aproveitamos da oportunidade que Deus tem nos colocado em nossas mãos. Afinal, o próprio cristianismo, averso da sua realidade, se corrompeu na nossa nação. Quantos neste momento usam seus cargos apenas como cabide de emprego, não correm mais atrás das pessoas feridas, não correm mais atrás das pessoas que estão desanimadas no caminho, não oram mais pelas pessoas, não buscam, porque orar dentro do templo é fácil. Orar em cima de uma plataforma, de um púlpito, é muito moleza, até eu faço isso. Mas eu quero ver você ir lá atrás daquela pessoa que está aflita de alma, está aflita, precisando de uma mensagem, dizendo: levante a sua cabeça, Deus é com você. E muitas das vezes, embora esta mensagem seja corriqueira, mas é necessário para levantar o ânimo do aflito. Quantos neste momento precisa de um ânimo? Quantos soldados estão caídos pelo caminho? Quantas pessoas neste momento choram com suas vidas destruídas? quantos nesta hora que me ouve sentem o renovo de Deus na sua vida e pensa: Pastor Fabiano, será que tem jeito para mim? Tem sim. Jesus está aqui, está aí onde você me ouve, esperando uma decisão, dizendo: eu vou servir a Deus, eu vou fazer a obra de Deus, independentemente de denominação, independentemente de obreiros, independentemente de maus exemplos, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou fazer a minha parte como missionário. Qual tem sido o teu papel na sociedade? Reflita sobre isso. Eu quero orar por você. Pedir a bênção de Deus na tua vida. Ó meu Deus e meu Pai Celestial. Quantas pessoas carentes, meu Deus, nos ouve agora? Quantas pessoas que precisam de uma resposta? Quantas pessoas querem, Senhor, uma resolução? Porque os tempos que vivemos, bem sabes tu, ó Pai, que vivemos o cumprimento desta profecia, e tu, ó Cristo maravilhoso, nosso Senhor e Salvador, deixou claro e explícito no ensinamento, dizendo que nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. E tu acha, ó Deus, em nossos corações a liberdade, e tu acha em nossos corações a tua presença, meu Deus, e tu possa, meu Pai, levantar esse irmão aflito, esse irmão entristecido, essa irmã que não vê mais solução para o seu problema. Entra, meu Pai, nesta casa que me ouve pelo computador, pelo celular, independe se é tablet, se é Android, se é iPhone. Senhor, que tu possa entrar com autoridade também neste irmão que me assiste, Senhor. Vê essa fotografia da web rádio no YouTube. Que tu possa, ó Pai, transformar a vida de cada irmão. Pai, que tu possa entrar nesse casamento. Que tu possa reestruturar este casamento. Que tu possa, ó Pai, fazer que os filhos ouçam os seus pais. Que os seus pais compreendam os seus filhos. E tornar uma família unida. É o meu pedido, Pai. Meu agradecimento. Em teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus.